bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia,
indivíduo baleado
e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Que é?
Você aí, o nosso rádio muito mais informativo. Estamos começando mais uma edição festiva e informativa do programa Ronda Central. É o programa policial que está dando o que falar em todo o estado do Maranhão.
Tá certo.
Tá certo mesmo. Vamos começar aqui hoje. Olha, o David Luiz trouxe pra gente aí o registro de dois óbitos lá na região do litoral ocidental. Cristiano Dias vai falar pra gente sobre uma loja de celular que teve tudo levado. Levaram tudo, fizeram raspa.
Meu Deus.
É verdade, só Deus. Olha, gente, aquele caso dos operários que foram soterrados lá num poço, lá na região de Morros. Eu vou trazer aqui os detalhes pra você. Pai e filho morreram lá. A repórter Taliana Luz vai trazer pra gente aí a carga que foi recuperada, a carga de alumínio. A polícia conseguiu encontrar. Sabe aonde estava a carga de alumínio? Na capital.
O quê? Não acredito.
É verdade, na capital, já já. E a jornalista Tereza Cristina, ela foi buscar aqui uma informação de um jovem que foi crivado de bala, lá na região de Estreito. Ele foi brutalmente assassinado, tinha 24 anos só. Olha, e a polícia, o pessoal do Batalhão Tiradentes em São Luís, tirou de circulação aí uma quantidade de droga. Era maconha pra todo lado. Tudo isso e muito mais agora no Ronda Central. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais policial.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Tá certo.
Carlos Roger.
Estamos juntos no Ronda Central. Hoje é quarta-feira. Cadê aquela doida? Não tem hoje, quarta-feira não tem, né? Tá certo, estamos livres dela hoje. É uma doida aí, um doido que aparece aqui gritando que hoje é sexta, é quinta, é quarta, é terça. Ei, meus amigos e minhas amigas, já abraçando aqui a Rádio Liberdade FM lá em Matões com Israel Silva. Vitor Almeida está em Tutóia com a Liderança FM. Cristiano Linhares está em Bacabal com a Rádio Clube. O Luciano Ferreira está com a Cultura FM e a Rádio Manancial, lá em Urbano Santos. Manuel de Souza, na Liberdade FM, no município de Carutapera. Wellington Campos, em Timbiras, a rádio é a Criativa. Tem também Zanilson Dias, na cidade de São Bento, com a Rádio São Bento FM. A Rádio Adonai está lá em Aldeias Altas. É o Joel Moraes, está com a gente. Nilson Brito comanda a Buriti FM, no Muriti de Buriti Cupu, com Clerton Souza em Pedreiras, na Rádio Vale FM Digital. Alô, Clerton Souza! Já terminou as férias? Cadê você, meu irmão? Lá em Governador Nunes Freire, rapaz. A rádio lá é a JUF FM. Ivanias Lopes está no comando. Tem também a Rádio Cidade FM em Fortaleza dos Nogueiras, com um casal maravilhoso, Jô de Souza e Paulo Artagnan. Aplausos, todos merecem aplausos. Olha, vocês são a peça principal para a realização desse trabalho nosso. A Central de Notícias Brasil agradece muito a parceria de todas essas maravilhosas rádios que estão ligadas aí com a gente 24 horas por dia. Muito obrigado.
Quem é que está aí no telefone?
Quem é que está aí? Esse aí é pré-pago ou é pós-pago esse telefone? Esse senhor aí, ele não para quieto. Esse parece com a voz do velho surdo. É, parece a voz do velho moco.
Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco.
Ei, não disse que era ele? Ei, velho moco, escuta que eu vou falar. Eu falo é gritando. Que aqui não tem. Aqui ninguém tem papa na língua. Entendeu? Aqui escreveu, não leu, o palco meu.
Só besteira.
Besteira é tu. Tu procura respeitar aqui o Cleobert, rapaz. Procura respeitar o Cleobert, que ele já é de idade. O Cleobert é aquele motoqueiro que a minha diretora disse que parece aqueles personagens de filme apocalíptico.
Isso é conversa.
É verdade. Ei, gente, olha, a Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Superintendência Estadual de Repreensão ao Narcotráfico, conseguiu pôr as mãos aí em uma figura que estava aí praticando tráfico de drogas. É, com gato e tudo. Ele é um homem de 26 anos. Sabe onde ele estava? Lá no maior quilombo da América do Sul, bairro da Liberdade. Fica localizado na capital maranhense. A polícia foi comunicada por meio do Disque Denúncia que estava acontecendo lá uma venda doida de maconha. Aí a polícia foi lá. Quem foi lá? O pessoal do 38º Batalhão de Polícia. Esse mesmo. É o Batalhão Tiradentes. O comandante lá é o coronel Manuel Alves.
Meu Deus.
Coronel Manuel Alves. Ele é o comandante lá do batalhão e ele mandou uma equipe lá, na surdina. Quando a polícia chegou lá que fez a abordagem, adivinha? Era maconha, era crack. Tinha caderno de anotação. Com a contabilidade. Fulano de tal.
O quê? Não acredito.
Pois pode acreditar. Fulano de tal levou duas cabeças de crack de R$5 e ficou no fiado. Tá lá no caderno. Tu acredita que tem aquele caderno que tem em quitanda? Que aí você compra fiado pra pagar no fim do mês? Pois esse cidadão também tinha um. E tu sabe o que ele tinha mais? Uma máquina de passar cartão. Agora tá se comprando maconha e crack no cartão. É, no débito. No débito. Ele também aceita no crédito? Eu não quero saber. Eu quero saber que ele foi preso e já está lá com a turma da SENARC. É. A Polícia Militar foi junto com a Polícia Civil nessa empreitada. Olha, meus amigos e minhas amigas, a gente tem aqui a informação. Eu fui buscar a informação daquele caso lá do pessoal que foi soterrado lá no município de Morro. Fatalidade. Fatalidade. E o pior não é isso, é que morreu numa lapada só um pai e filho. Pai e filho. Eu conversei lá com os bombeiros. Teve uma dificuldade muito grande para tirar esse pessoal debaixo dessa terra toda. A terra cobriu todo mundo. Eu vou trazer aí as informações. Eu mesmo fui lá. Duas pessoas morrem soterradas após desmoronamento de terra em uma área onde estava sendo escavado um poço no povoado Mirinzal, no município de Morros, cidade que fica localizada a 98 quilômetros da capital maranhense. O acidente aconteceu nessa terça-feira. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão conseguiu resgatar os corpos das vítimas ainda na noite de terça-feira e na madrugada desta quarta-feira. Uma terceira pessoa foi resgatada com vida. Segundo o Capitão Lisboa, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, a operação enfrentou dificuldades devido à instabilidade do terreno.
As buscas foram encerradas, foram duas vítimas encontradas, né? duas vítimas em óbito, dois corpos recuperados e bastante trabalho aí do Corpo de Bombeiros durante toda a noite, também durante toda a madrugada. Tivemos o auxílio aí do apoio importante do CTA para chegar rapidamente ao local, também Polícia Militar, a própria Prefeitura também e o SAMU, que nos apoiou aí nessa ocorrência. A dificuldade maior foi a instabilidade do terreno, que acabou tivemos que redobrar a atenção lá, o comandante da operação redobrando a atenção por conta da instabilidade do terreno, isso para preservar bastante a segurança daquelas pessoas que estavam trabalhando para evitar que novos acidentes acontecessem.
O trabalho de resgate das vítimas contou ainda com o apoio de equipes da Polícia Militar, Centro Tático Aéreo, Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, e ainda o suporte da Prefeitura do município de Morros. Entre as vítimas, pai e filho perderam a vida nesse fatídico acidente. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger. Tá certo, então você viu aí o Corpo de Bombeiros, Capitão Lisboa, que comandou lá a operação de resgate, falando da dificuldade por conta do terreno lá, que não se sabia se podia deslizar de novo, podia soterrar mais gente, podia soterrar até os bombeiros. Olha um detalhe, muita gente está falando que eles estavam cavando um poço, mas nós recebemos uma informação que, na verdade, esses homens estavam trabalhando para recuperar uma encanação lá, para trabalhar numa encanação, e tiveram que cavar para chegar até esse cano, e na hora do desmoronamento, eles não conseguiram sair lá do buraco, tá bom? A gente fica aqui solidário, a família do pessoal que perdeu a vida aí, o pai e filho que perderam a vida nesse acidente violento. Olha, gente, eu vou agora lá na região de Vargem Grande. O Cristiano Dias falou pra gente que uma loja de celular, você sabe aquelas lojas que vende aparelho de celular, capa, película, tudo, conserta telefone, tem telefone novo, telefone usado, pois essa loja lá de Vargem Grande não tem mais nada. Os ladrões fizeram raspo. Levaram tudo, Cristiano. Bom dia.
Um assalto a uma loja de celulares foi registrado na rua São Sebastião, no centro de Vargem Grande. As câmeras do próprio estabelecimento, especializado no setor de celulares e demais aparelhos eletrônicos, mostram o momento em que dois indivíduos anunciam assalto para as funcionárias. Pelas imagens, podemos observar que o relógio marcava 17 horas e 26 minutos quando os dois criminosos chegam de moto e um deles passa a pegar os celulares e dinheiro do caixa, colocando dentro de uma mochila, enquanto o outro fica na porta aguardando. A Polícia Militar já foi informada do caso e iniciou diligências para localizar a dupla. Infelizmente, esta não é a primeira vez que a loja de celulares é alvo de assaltantes. Em novembro de 2023, em situação semelhante, foram roubados 11 celulares, uma caixa de som JBL e dinheiro em espécie. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, Cristiano Dias. Ei, eu dei bom dia. Eu dei bom dia pro Cristiano Dias. Será que tá todo mundo ficando é doido, é, Cristiano? É boa tarde. Não ri. Olha, isso aí fica rindo daqui do idoso. Eu te denuncio na delegacia do idoso. Entendeu? Olha, gente, já vou fazer o intervalo. O diretor tá pedindo para fazer o intervalo. Mas na volta tem muita notícia aqui. Tem carga roubada que foi recuperada. Um caminhão carregado de alumínio. O pessoal tava querendo embarcar ele. É, tava querendo trazer para São Luís para embarcar no navio. Rapaz, me compre um bode. Me venda uma cabra. E me dê o troco de cabrito. Eu vou fazer o intervalo e eu volto já.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Olha, meus amigos e minhas amigas, a gente vai já falar o restante das rádios que estão aí conosco nessa empreitada. Pra você, vamos lá então, né? As rádios que estão conosco, o diretor disse que ele quer pra ouvir agora. Então tá aqui, ó, Rádio Rio Neves em São Raimundo das Mangabeiras. Aqui eu não mando em nada. Aqui quem manda é o diretor aqui, é. Aqui eu não... aqui. É diretor, não tem moral nenhuma. Não, ele falou que não. Olha, gente, por isso que a diretora de jornalismo, a jornalista Tereza Cristina, ela fica dizendo que ela faz é rir na hora do programa. E aí vocês vêm com essa molecagem aí. Olha, roupa suja, se lava em casa. Olha, meus amigos e minhas amigas, a Rádio Cidade FM, eu já falei em Fortaleza dos Nogueiras, mas eu falo de novo, porque eu tenho um carinho especial. A Jô de Souza e o Paulo Artagnan. Eu tenho um carinho especial para todos vocês e todas as emissoras que estão com a gente nesse momento. Tem um senhorzinho aí, lá em São Raimundo das Mangabeiras, que ele me disse que ele bota a cadeira de macarrão na porta da casa. Aí ele fica ouvindo pelo rádio a gente. Alô, alô, Wendelo Souza. É a Rádio Rio Neves, está fazendo sucesso aí, em São Raimundo das Mangabeiras. A Rádio Balaiada FM está em Nina Rodrigues, é Antônio Carlos por lá. J Maranhão está na web, sucesso, no município de Pedro do Rosário. Mas tem também a Web Super Damasceno, é lá em São Bernardo. O comandante é o Bernardo Santos. O Edivaldo está em Santo Amaro com a Marreiros FM. Tem também Genival Silveira com a Rádio Cidade FM em Bacabal. A Gitirana FM está em Barra do Corda com Wilson Silva. E a Rádio Rio Balsas, no município de Balsas, com Vitor Matos. A Rádio Liderança FM está em Tutóia com Vitor Almeida. Enesílio está lá na região de São Pedro dos Crentes com a Rádio Rio Farinha. A Rádio Cultura em Matões é o Alisson Lisboa. E a Rádio Mais FM Web, eu gosto lá do Tony Silva. Ele está em Bacabal. Alô, Tony Silva! Aquele abraço especial para o Tony Silva. Eu estou lá em duas rádios. Nós estamos lá na... Estamos aqui na Rádio FM, Mais FM Web. Estamos na Rádio Mais FM Web, em Bacabal, do Tony Silva. E aqui em Bacabal nós estamos também na Rádio Cidade FM, com Genival Silveira. O povo de Bacabal, receba o nosso abraço, tá bom? O nosso abraço. Ah, o pessoal quer notícia, né? Tá certo, diretor. Olha, 5 bandidos armados invadiram uma casa e balearam um homem na cabeça e na perna. Pegou um tiro na cabeça e outro na perna. Foram para matar ele mesmo. Isso aconteceu no bairro Vila Vitória, Imperatriz. A polícia informou que o crime tem característica de acerto de contas e seria aí motivado pelo tráfico de droga. Por que que a polícia acha isso? Porque olhou para a cara dele e achou que ele tem cara de traficante? Não. É porque dentro da casa aonde esse homem foi baleado, a polícia encontrou lá droga, encontrou lá munição e um rádio comunicador, aqueles rádios que a polícia usa, que o exército usa, é esse aí, tinha um rádio. Isso aí tudo caracteriza o tráfico de drogas. Mas o pior não é isso. Na hora que esse homem chegou baleado às pressas no hospital, porque quando ele foi baleado, foram os próprios populares que pegaram ele, colocaram dentro do carro dele mesmo e levaram ele voado para o hospital. Quando chegou lá no hospital, que o médico foi fazer aquela primeira vista lá, que era a primeira consulta, o atendimento, sabe o que tinha com ele? Com o cara, uma arma desse tamanho. Tava na cintura do paciente. Aí o médico chamou a polícia e disse: olha, tem alguma coisa aqui de errado. E aí, quando mostrou o trabuco para a polícia disse: é, na casa dele tá cheio de droga. Meus amigos e minhas amigas, saia dessa vida. Você que está querendo entrar no mundo do crime, olha, a vida é curta nesse mundo, viu? A gente não conhece traficante velho. Não tem traficante velho, você não vê. Ei, vamos agora com mais informação. Nós vamos trazer a Taliana Luz, porque aconteceu o seguinte: lá em Governador Edson Lobão, a polícia recebeu a denúncia aí de um roubo de caminhão com a carga. E a polícia começou a fazer o rastreio do caminhão. Sabe aonde o caminhão estava? Na capital.
O quê? Não acredito.
É verdade, verdade. Estava na capital. Eu tô mentindo? A Taliana Luz, ela comprova isso aí pra gente.
A carga de alumínio foi roubada no dia 19 de janeiro na BR-316, no município de Governador Newton Belo. Ela foi encontrada nessa segunda-feira em um sítio localizado no bairro Itapera, zona rural de São Luís. Segundo informações, a carga estava avaliada em mais de R$ 600 mil. Durante a operação da Polícia Civil, três pessoas foram conduzidas à delegacia, inclusive o dono do sítio, um homem de 34 anos. Um homem de 29 anos também foi autuado por participação no roubo da carga. Um terceiro conduzido, de 35 anos, foi liberado por falta de indícios suficientes que comprovassem a participação dele no crime. Durante a operação, foram apreendidos um veículo e aparelhos celulares que devem passar por perícia. A Polícia Civil continua as investigações do caso para identificar outros suspeitos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Obrigado, Taliana Luiz. Rapaz, é muito dinheiro, né? R$ 600 mil a carga está avaliada. É, eu não sei nem quanto é R$ 600 mil. Tu já viu, Cleber, alguma vez R$ 600 mil na tua frente? Não. Ele tá dizendo que não, que ele viu 800. Eita, homem forte. Olha, gente, eu tenho aqui também a nossa repórter Tereza Cristina. Mas antes, eu tenho aqui mais uma informação para vocês. É o quê? Eu falava no começo da semana sobre um sequestro falso. Um falso sequestro que foi orquestrado para arrancar um dinheiro do ex-vice-prefeito lá de Carutapera. O próprio sobrinho dele estava devendo aí um agiota. E tu sabe como é, né? Quando deve um agiota. Quando deve um agiota, o buraco é mais embaixo.
Meu Deus.
É verdade.
Desse jeito, não.
Mas aí, ó. Quatro pessoas foram presas no final da tarde de hoje. No final da manhã de hoje. Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Maranhão. As detenções aconteceram, sabe aonde? No bairro do Coroadinho. Em São Luís, na capital. Isso aí, foram presos três homens e uma mulher, todos suspeitos de integrar uma associação criminosa. As facções. Ó, de acordo com o 2º Distrito Policial do João Paulo, os presos estariam envolvidos em crimes de sequestro relâmpago. As vítimas, elas eram ameaçadas e obrigadas a realizar transferência bancária. Tinham que entregar o carro, cartões de crédito, celulares e tudo mais. Olha, você passa o Pix pra gente aqui, que senão vai morrer. Assim que eles falavam. As investigações preliminares apontam que o grupo foi responsável por um sequestro registrado na última segunda-feira, dia 20, na Avenida Kennedy. Rapaz, em plena Avenida Kennedy? Aquela avenida é movimentada. Fica em São Luís. A vítima, sobre ameaça de arma de fogo, ela foi coagida a fazer duas transferências via Pix, que totalizaram aí 30 mil reais. O delegado lá no João Paulo é o Jefferson Portela. Ele já foi secretário de segurança, já. Ele revelou que uma das chaves Pix usadas na transação está registrada no nome da mulher que foi presa. As autoridades seguem investigando o caso para identificar as demais vítimas. Agora, olha, eu vou dizer que eles escolhiam essas vítimas. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não tem um movimento muito grande de banco, o Pix máximo é de até 5 mil.
Yeah.
É. E nesse caso aqui, ó, duas transferências no valor de 30, 15 e 15. Então quem tem um limite para Pix maior é quem movimenta, né? Muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro na conta, não, tá zerada lá. Se puder me ajudar, eu tô precisando. É verdade, é verdade. Mas é o seguinte. Geralmente, quando passa de 5 mil reais, você tem que pedir liberação do banco, pedir para que a sua conta Pix, ela possa aumentar o limite de transferência. É assim que funciona. Então, tome cuidado, tá? Você que tem um limite de Pix muito alto, tome cuidado. Porque se tiver um limite de 5 mil, não adianta o bandido pedir 30, porque o banco só libera 5. Olha, a repórter Tereza Cristina. Alô, alô, diretora! Hoje o programa tá sério. A senhora tá vendo? Hoje o programa tá sério. Um jovem de 24 anos foi brutalmente assassinado lá na região de Estreito. O pessoal lá tá com a ponte embaixo, né? Mas não é por conta da ponte que os bandidos pararam de matar. Repórter Tereza Cristina. Deus.
um jovem identificado como Caio Miranda Farias, de 24 anos, foi morto a tiros por volta das 13h30 da tarde desta terça-feira. O crime aconteceu num bar situado na Avenida Chico Brito, município Distreito, região sul do Maranhão. A vítima estava na companhia de amigos, quando foi abordada por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Caio foi brutalmente baleado e, mesmo ferido, ainda tentou fugir, mas caiu no chão. Os criminosos ainda efetuaram diversos disparos na região da cabeça da vítima, que morreu no local sem chances de defesa. A Polícia Civil do Maranhão investiga o que teria motivado o crime, que tem características de execução. Até o fechamento desta edição, os suspeitos do crime não haviam sido presos ou identificados. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado à jornalista Tereza Cristina pelas informações. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu convido você que está acompanhando a gente agora para acompanhar também o nosso portal. É o centraldenoticiasbrasil.com. Você vai lá no Google, aí você coloca lá no seu telefone mesmo. Se você preferir, no seu notebook, né? Você coloca lá centraldenoticiasbrasil.com. Aí lá você vai encontrar muitas notícias. Olha, encontrados corpos de pai e filho soterrados em poço, lá no município de Morros, a gente falou aqui. Tem também aqui, ó, policial do Maranhão tem casa invadida, reage e fere os criminosos. Isso aqui foi um caso que aconteceu lá na cidade de Teresina, mas o policial é Polícia Militar do Maranhão. Ele mora lá em Teresina. Ele vem para o Maranhão só para trabalhar e volta. Isso aconteceu na localidade Taboca do Pau, Ferrado. Olha o nome, quer para repetir? O nome do bairro é porque o meu diretor ficou impressionado. É Taboca do Pau Ferrado. Fica lá na zona rural da cidade de Teresina. Olha, segundo informações, 4 criminosos tentaram invadir e assaltar a casa do PM. O assaltante abriu fogo e o sargento reagiu. Foi isso mesmo. Na sacada da arma, o policial derrubou logo 3.
Oh, meu Deus.
Foi. Aí os outros abriram carreira no mato. Caíram no mato. Quando viram 3 no chão, disseram: corre que esse sargento é doidão. Mexeram no fio pelado. Olha, um dos atingidos pelo disparo ficou lá no local. O sargento também foi atingido de raspão no braço, mas já está fora de risco. Com essa eu vou me despedindo aqui. A todos uma ótima tarde, um excelente final aí de quarta-feira. E se Deus permitir, o nosso diretor autorizar, a gente volta com mais uma edição do Ronda Central. Eu quero agradecer a Deus, a Ele, toda honra e toda glória. Quero agradecer aos nossos colaboradores. A produção é da Central de Notícias Brasil. A sonoplastia é de Cleubert Costa. E a apresentação é do seu amigo aqui, Carlos Jorge. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais policial.
Glória a Deus.
Ronda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.